E ao longo de todos os jogos aqui na Rádio Observador, ao longo da emissão especial, temos sempre o prazer de contar com o nosso áudio-árbitro, que depois também se junta a nós aqui à parte para olhar a arbitragem de todos os jogos que acompanhamos. Desta feita, falamos do jogo Benfica 2, PSV 1, que teve como equipa de arbitragem uma equipa liderada pelo alemão Félix Brits, que teve uma recepção calorosa na Luz. Muito amor, não é? Digamos, uma daquelas saudações amorosas a que os árbitros às vezes estão sujeitos, Pedro. Um passado traumático para o Benfica. Fica com este juiz alemão, não necessariamente por causa do juiz, mas sim por causa dos resultados. Mas teve também como árbitros assistentes Marco Borges e Stefan Lupp. E atenção, esta foi uma eliminatória que já contou com o vídeo-árbitro. Esteve entregue ao também ao alemão Marco Fritz. Pedro, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Vamos olhar então para os lances desta partida, que na primeira parte foi muito calma, mas depois na segunda parece ter caído o Carmo e a Trindade. Vamos só ao primeiro lance, 10 minutos, gol de Rafa. Legal, sem fora de jogo.
Sim, legal, sem fora de jogo. No momento da assistência do Yaremchuk, o Rafa tem entre a linha de baliza adversária dois adversários, um defesa e o guarda-redes, e por isso, gol legal, sem fora de jogo.
Olhando o segundo lance e único também, aliás, e último desta primeira parte, minuto 28, Pedro, gol bem anulado ao PSV por fora de jogo.
Sim, gol bem anulado, no momento em que o Mário Götze faz a assistência para o Eren Zahavi, o israelita, ele está adiantado em relação ao penúltimo adversário, portanto tem posição irregular de fora de jogo, o árbitro assistente bem no terreno de jogo anulou o gol, o vídeo-árbitro depois confirmou e, portanto, boa dupla decisão, chamemos-lhe assim, do árbitro assistente e depois a confirmação do vídeo-árbitro.
E Pedro Henriques, aqui ao intervalo eu pensava que... Pobre do homem, não ouvimos dele, não temos como lhe chegar. O jogo está mesmo muito calmo. Não temos como falar com ele. Só que na segunda parte as minhas preces parecem ter sido ouvidas, porque aos 57 minutos, logo para começar, amarelo para Mark Ginck do PSV. Bem dado.
Sim, na segunda parte começámos sobretudo com situações de natureza disciplinar. E começamos já a ter
parece ter sido aberto o livro a partir de certa altura.
Exatamente, abriu-se um bocadinho o livro, que é normal. Portanto, o jogo, intensidade, o 2-1, o jogo muda, obviamente, e portanto é normal que depois as entradas, a condição física começa também a faltar, e portanto é normal este tipo de incidências acontecer normalmente com uma hora de jogo, e foi a partir daí que começou, digamos, a abrir-se o livro, como tu estavas a dizer. Portanto, esta infração é correta. E o cartão amarelo, aliás, é que é correto. O Markings acaba por fazer uma falta sobre o Rafa Silva, portanto agarrou quando este não tem a bola, portanto é uma jogada em que o Rafa Silva iria receber um passe, o árbitro está de costas para o lance, não tem capacidade, não tem possibilidades de ver pelo desenrolar da jogada, mas provavelmente o árbitro assistente será quem, estando de frente para o lance, terá dado a indicação. Bem, o árbitro, cartão amarelo, uma chamada falta tática, sem bola, o objetivo só destruir a jogada de possível saída em contra-ataque e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
E se tivemos de esperar 57 minutos pelo primeiro amarelo, só tivemos de esperar um minuto pelo segundo. Bem dado, altamente, este amarelo aos 58 minutos.
Sim, é um toque no pé do seu adversário que o rasteira, ligeiro toque, o jogador também do PSV acaba por exponenciar a queda sentindo esse toque, mas o facto é que ele existiu, o facto é que rasteirou o adversário e não é pela infração em si, que é uma infração em si é imprudente, portanto nem sequer tinha direito a cartão amarelo, mas é pelo local da falta, que é a entrada da área, o chamado corte de ataque prometedor. E é pela zona onde foi cometida a infração que o cartão amarelo, e bem, saiu.
E ao minuto 61, mais um amarelo, desta feita para mais um homem do PSV, foi Gapko. Foi bem visto este amarelo, Pedro?
Sim, uma infração também sobre o Rafa Silva, parecida com aquela em que o Rafa Silva também tinha sofrido, portanto, em que o Rafa Silva tinha, portanto, no minuto 57 tinha visto o cartão amarelo. É uma situação em que é uma rasteira negligente que destrói uma jogada de ataque rápido e, portanto, não há qualquer tentativa de jogar a bola, há apenas a destruição, a chamada falta tática. A falta tática é o termo técnico que a lei adotou para falarmos naquilo que vulgarmente nós dizemos, olha, isto é uma falta útil. Uhum. É aquela falta em que foi bem feita, o jogador fez bem fazer, porque
esta é a falta
equipa
cirúrgica, a estratégica.
E, exatamente, e aqui foi o mesmo motivo e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Vamos então até ao minuto 69, na área do Benfica, algumas confusões, há quem peça penalti de Lucas Veríssimo, também há quem diga que a bola entrou na baliza de Vlaco Dimos. Esta situação, Pedro?
Bem decidida por parte da equipa de arbitragem, é talvez o caso de jogo, se é que podemos dizer assim, porque o Lucas Veríssimo, a bola bateu-lhe, eu vi duas repetições, nenhuma delas em planos apertados, fico a sensação que a bola bateu até no ombro, mais do que propriamente no braço. Mas mesmo que tivesse batido no braço e nem sequer tivesse tocado no ombro, o Lucas Veríssimo tem o braço ao longo do corpo, em posição absolutamente normal para o movimento que levava, portanto não há qualquer ganho de volumetria e, portanto, não havia motivo para o pontapé de penalti. E depois o Vlaco Dimos defende a bola, que entretanto iria sendo um autogol, e defende a bola claramente sem que ela tivesse transposto a linha de baliza, nem há grandes dúvidas depois com a repetição. De qualquer maneira, digamos que são dois momentos num só, que era importante realçar: não há penalti, não há autogol e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem. E aqui, claramente, o vídeo-árbitro em ação para confirmar aquilo que em campo a equipa de arbitragem decidiu bem.
Algo que poderia ter sido perigoso se falássemos da terceira pré-eliminatória. Vamos até ao minuto 75 deste play-off de acesso à Liga dos Campeões, Benfica 2, PSV 1, mas aos 75 minutos, André Almeida, depois de entrada e também da recepção calorosa dos adeptos do Benfica, acabou por se imprimir também algum calor no jogo, no seu, nomeadamente com uma falta que deu direito a amarelo, foi bem visto?
Foi a primeira falta do André, é um facto, mas a falta em si é justificativa para o cartão amarelo, portanto ele pisa com a sola, com os pitons, de forma muito negligente, portanto aquilo que não tem em conta o perigo e as consequências do ato, e por isso o cartão amarelo é bem mostrado e o árbitro estava naquela fase em que já tinha um determinado critério, já estava a assegurar o jogo com os cartões e daí este cartão amarelo ser bem exibido.
Mas entramos agora em uma seda de cartões amarelos que talvez não tenham sido tão bem exibidos, porque Pedro, na tentativa de controlar o jogo, o árbitro acabou, na tua opinião, por suceder ao minuto 86 num mal amarelo à Maite e também aos 88 num amarelo mal mostrado ao Bispo.
Eu tenho a certeza que o observador que viu o árbitro não vai penalizá-lo nestes lances, porque é sempre fácil justificar, porque há contactos e há faltas. E, portanto, como enquadrado mais no segurar o jogo, que está 2-1, que os jogadores estão cansados, que há um nível de intensidade, está tudo em aberto, o árbitro tem legitimidade para puxar os cartões amarelos. Isolando o lance e não contextualizando no jogo, eu acho que estes dois cartões amarelos são mal mostrados. No Maite, porque toca na bola. É um facto que todo o aparato do lance e a maneira como o jogador cai, fica a ideia que o Maite teria entrado em take e teria varrido o jogador. É mais pela impetuosidade da jogada que o árbitro mostra o cartão amarelo. Mas na realidade ele toca na bola, depois, inevitavelmente, o contacto dá-se. No meu ponto de vista, eu diria que era um cartão amarelo exagerado e que eu não teria mostrado. Dito de outra maneira, se o jogo não tem cartões amarelos, por alguma razão, ele também não iria puxá-lo neste momento. É mais pelo contexto do jogo. E o domínio de 88, já agora, é exatamente a mesma coisa. O árbitro tinha mostrado um cartão amarelo que o público reclamou. Automaticamente o Rafa sofre uma falsa. Exatamente.
Pareceu ser para compensar, não é?
É um bocadinho por aí, ou seja, até porque o árbitro não mostrou logo, provavelmente partilhou a informação com o árbitro assistente, mas também foi induzido um bocadinho pelo ambiente, até porque o Bispo toca no Rafa com as mãos a nível do ombro e impede, digamos, a progressão, mas havia outro jogador logo do PSV para disputar o lance, nem sequer era uma jogada que a gente diz. A falta assim é menor, mas havia uma jogada de perigo. É um bocadinho no contexto do jogo, este amarelo sai na sequência do outro amarelo, já mostrou ao Maite, agora tem que mostrar ao Bispo, e é um bocadinho por aí. No meu ponto de vista, isolando os lances e analisando, para mim, eram dois cartões amarelos que não deviam ter sido mostrados.
E vamos a outro cartão amarelo que não devia ter sido mostrado, mas este é daqueles que é muito especiais, até porque gerou em Jorge Jesus uma daquelas caras que já deve ser, nesta altura, meme de internet, com toda a certeza. Mal mostrado amarelo a Jesus por ter saído da zona técnica, foi exatamente essa a razão.
Pronto, vamos lá ver se enquadramos isto de forma muito rápida. É lógico que eu dou sempre um benefício de dúvida para quando um árbitro, chamado por um quarto árbitro ou por um árbitro assistente, vai a um banco e adverte ou expulsa alguém. Nós não estamos lá, não ouvimos.
E por norma, sobretudo no futebol português, é sinónimo de
palavras, normalmente é palavras, exatamente, insultos e palavras. Aqui a questão é que o árbitro foi muito claro no body language. Mostrou, disse ao Jorge Jesus que estava a adverti-lo porque, e fez o gesto da área técnica porque ele teria saído da área técnica. Ora, as indicações que são dadas aos árbitros são estas. Se um treinador 3, 4, 5, 6 vezes sai da área técnica o quarto árbitro, e sai para dar indicações aos seus jogadores, o quarto árbitro resolva aquilo da melhor maneira que pode, sem chamar o árbitro, não vai chatear. Se o treinador sai da área técnica sistematicamente para reclamar de situações e contestar as decisões da equipa de arbitragem, aí não há hipótese, chamas o árbitro e ele é advertido aos clubes conforme a gravidade da questão. E repara, é o minuto 90 e parece que aqueles cartões amarelos são mostrados aos guarda-redes quando perderam termos pontapés de baliza porque estão a ganhar e depois ao minuto 93 reclama um cartão amarelo. Não faz sentido. Portanto, o quarto árbitro, se aguentou o Jorge Jesus até ao minuto 90, porque saiu da área técnica, ainda por cima não foi para reclamar com o árbitro, mas foi para dar instruções aos jogadores, já sabemos como é que é o Jorge Jesus e outros treinadores, então aguenta mais 3 ou 4 minutos e não vai adverti-lo. Ou adverte-o antes, porque realmente não consegue controlar, ou então não é o minuto 90. E é por isso que eu também digo que este cartão amarelo é mal mostrado.
Ok. Vamos ao último amarelo deste jogo, também o último lance antes da pontuação para Sim. este árbitro alemão. 92 minutos, amarelo a Gonçalo Ramos do Benfica. Fez bem aqui Félix Brits em ir ao bolso?
Sim, aqui sim, cartão amarelo. O Gonçalo Ramos o que faz é, há uma saída em contra-ataque por parte da equipa do PSV e o jogador que conduz a bola na zona do meio-campo é agarrado de forma clara e evidente e ostensiva. Portanto, destrói a jogada, não tem intenção de jogar. Este é daqueles de livre, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Pedro, vamos então à pontuação. Este árbitro internacional, Félix Brits, muitos adeptos do Benfica provavelmente desejam aqui um chumbo, mas factos são factos. O que é que nota merece esta
nota positiva, claramente. Ele tem que ter nota positiva, vou-lhe dar nota 6. Não vou dar o nota 7 porque discordo desta ponta final em termos disciplinares, só por isso, porque senão claramente podia ter uma nota 7. Também não tem um jogo de grau de dificuldade muito elevado. Okay. Repara que só falámos num jogo de área e tivemos um golo anulado, portanto não há situações de penaltis ou de cartões vermelhos e, portanto, para também podermos valorizar outros árbitros com notas mais altas em jogos com grau de intensidade maior, é por isso que eu dou nota claramente positiva, nota 6, não valorizo mais por causa da questão disciplinar final, que eu acho que eu podia ter gerido de outra maneira.
Benfica 2, PSV 1, Félix Brits, nota 6 por parte do Pedro Henrique. Está concluído mais um Sem Falta. Voltamos a ver-nos e ouvir-nos, sobretudo, Pedro, no fim de semana. Até à próxima.
Exatamente. Um grande abraço. Obrigado.